de tampinhas, um monte de moedas, a gente não vai achar ruim. Mas isso é um problema pra gente separar. Então, mande um saquinho de moeda separado, porque já facilita a nossa vida. Mas, assim, a gente tem, como eu falei, né, nos destaques lá da nossa rede social, tem o que não recebemos. E, às vezes, acontece, por exemplo, abriu a caixa de leite. A tampinha serve para o projeto. Aquele lacre que você tira de dentro da, da caixa de leite não serve para o pro projeto. A tampa do garrafão de água, você abre o garrafão de água, ele vem com isopor por dentro. O isopor não nos serve. Então, você facilita a nossa vida. Se antes de você mandar esse material, você mandar ele sem o isopor, se esse lacre que está dentro não for, porque é um outro tipo de plástico, é um outro tipo de material. Ah, vocês recebem garrafa PET? Não, a gente só acumula garrafa PET, porque é uma praxe das pessoas mandarem pra gente os lacres dentro da garrafa PET. E a gente, obviamente, não vai perder o carreto que tá levando o material reciclável, vai levar a garrafa PET. Mas a garrafa PET tem um valor muito pequeno pra gente. Não compensa o esforço, não compensa a sujeira, o volume, exatamente. Então, isso não nos interessa. É, a gente vai deixar de receber? Não, porque você vai mandar o material dentro de um saco plástico. O saco plástico vai fazer volume pra gente. A gente vai juntar, a gente tem uma sacola de sacolas, que também vai pra reciclagem. É o melhor dos mundos? Não. Mas como é que a gente vai receber o material se não for desse jeito? Entende? Então, assim, pra gente lá, arrumado lá dentro da DOCA, a gente tem dentro de sacos de ráfia. Se você tem saco de ráfia em casa, se você é produtor de alguma coisa agrícola e tem sobrando saco de ráfia, a gente aceita também a doação. Pode deixar lá pra gente. Mas isso é uma coisa que a gente foi aprendendo no hábito, sabe? Então, assim, teve dúvida, confere lá na nossa rede social o que é, o que não é, quais são os tipos de plástico. Porque vai ser leviano da minha parte dizer, ah, serve P5, serve P2, porque as pessoas não vão saber do que eu estou falando. Mas eu acho que é legal você olhar onde está ilustrado isso, onde você consegue essa informação. E, mais uma vez, a educação é fundamental nessa hora. Mas, eu fiquei na dúvida, manda. Porque a gente lá vai ter uma galera que já é casca grossa lá no
só de olhar já sabe.
Que só de olhar já sabe. Plástico duro, você apertou, ele quebrou ao invés de ele amassar, ele não é plástico puro, provavelmente ele é acrílico. Acrílico não nos interessa. Algumas tampas de perfume não são recicláveis, não nos servem. Mas a tampa do amaciante serve. E as pessoas costumam focar na tampa da garrafa de refrigerante, entende? Ou de água, ou de latinhas, né? Então,
garrafa assim, PET, né?
Nunca... Garrafa PET de modo geral, mas tampa plástica. Aí você vai olhar em casa, a tampa da pasta de dente serve, a tampa da caneta serve, a tampa da bala serve, a tampa da margarina serve, a tampa do Tupperware da avó que perdeu
quebrou, perdeu o vidro, pote, quebrou, tá lá o...
A tampa serve, amaciante, shampoo, várias coisas que a gente não se lembra que tem tampa e que a tampa nos serve. Ah, mas o frasco. O frasco é o mesmo tipo, às vezes é o mesmo tipo de material, mas ele tem uma baixa qualidade para o que a gente precisa. Na hora da venda, a garrafa vale menos do que a tampa, porque a mesma quantidade de plástico que tem na tampa, tem na garrafa. E aí a gente diz que é um plástico de sopro. Então, para ficar claro, além do volume, além da sujeira, além do acúmulo, né, que a gente não consegue lavar necessariamente a garrafa por dentro, as tampas são mais valiosas para a gente. Tem mais plástico, tem mais resistência e são mais valiosas no mercado da reciclagem. Então, tampas. Falou em tampas, podem ser os loucos das tampinhas, porque a gente adora. Então, usem isso para a vida de vocês. É um passo, talvez pequeno, mas
é um passo grandioso, é que as pessoas não conseguem entender que essa prática faz ele melhorar a sua vida pessoal.
Sim, isso é um start para você começar a separar material na sua casa, para você começar a entender como funciona a reciclagem. Ah, eu peço uma pizza no domingo, como com a minha família. A tampa da pizza serve para reciclagem. Você pode separar na sua casa. A parte suja não, porque, enfim, animais e, enfim, aí a gente acha que, né, a gente entende que não é, mas algumas coisas são, e você começa a entender que, poxa, eu vou botar a tampinha lá no castrampinha, mas a garrafa eu posso destinar para o local certo. E a gente tem vários pontos de coleta de outros materiais espalhados pela cidade.
Inclusive no próprio Salvador Shop, no estacionamento ali, você tem um posto da Coelba, que te dá desconto. Então, você aproveita, entra na DOCA, deixa o material do castrampinha.
A gente tem uma caixa também, do lado da Coelba, dentro do Salvador Shop, tem uma caixa coletora. Então, se não é um volume muito grande, porque às vezes acontece de escola querer entregar, não vai caber na caixa. Então a gente sugere que entregue na doca. Mas se você está com o seu saquinho, é pouca coisa, é o que você acumula em casa, no escritório, pode levar para essa caixa coletora do Salvador Shopping, que vai chegar na mão da gente do mesmo jeito. E aproveita e leva o seu material separado, né? Tanto para a gente, por tipo, quanto para as outras coisas. Você tem a caixa da pizza, a lâmpada, o frasco,
o óleo de cozinha,
tudo isso você pode entregar lá. E aí você acumula pontos para alguns programas, para algumas, né, empresas que coletam, você acumula pontos e pode trocar por outras coisas, a própria Coelba, tem desconto de energia e tudo mais. Ah, mas eu não quero fazer, voltando para a questão da educação ambiental, eu não quero, não tenho afinidade com a questão animal. Algumas instituições aceitam também esse material, né? Então, assim, se eu não me engano, o Martagão Gesteira ainda aceita ou aceitava.
Tem mercado de Salvador que aceita.
Irmã Dulce aceita. Então, tem vários lugares. Colabore da sua forma, mas não deixe de fazer, porque, eu não gosto dessa causa. Não gostar dessa causa, eu não vou ficar triste se você pegar as suas tampinhas e doar para a Irmã Dulce. Absolutamente. Eu vou ficar muito feliz, inclusive, porque a gente sabe que é a sua afinidade, é com que você tem a empatia. Ótimo. Mas eu também fico muito feliz porque eu sei que o lixo está sendo destinado da forma correta.
Com certeza.
Então, isso para mim já é muita coisa. E quem consegue fazer esse trabalho dentro da sua própria casa, na sua pequena comunidade, já faz muito pelo mundo inteiro. Não só por mim, nem pelo Castrampinha, mas por todo mundo.
Luli, antes da gente encerrar aqui a programação, que o nosso inimigo fatal é aquele reloginho ali vermelho que fica me mostrando que o programa está acabando, eu vou pedir que você faça um compromisso aqui com nossos ouvintes, que eu peço a todos os ouvintes, ou os entrevistados, que é de voltar o quanto antes para a gente continuar esse bate-papo, que você vê que ele é tão amplo, né? E que você traz, até pela sua formação, né? Você traz com muita clareza, não é apenas um animal. Né? Que já seria muito. Você tem que pensar que são seres que não pediram para estarem vivos, que são seres que sentem dor, sentem medo, sentem fome, estão abandonados pelas ruas. E concordo quando você diz assim, mas também tem muito ser humano abandonado. Se você está fazendo pelo ser humano, ótimo, continue. Não precisa parar para fazer pelo animal. Mas se você não faz por ninguém, pelo animal, pela pessoa, pelo velho, pela criança, faça por alguém. E se quiser começar pela causa animal, que ótimo, já tem aí, né? E lembrando também que não só a tampinha, o lacre, né, da cervejinha, do refrigerante em lata.
Exato.
Né, a garrafinha também do desodorante, se for de alumínio.
Isso, exato.
Então entra lá, tá aqui.
Latinha de alumínio, se você, é linda.
Se você, mas acho que a champinha não
o pega. O cachambinha não pega lata.
Não, por causa de volume.
É, né? Volume.
A latinha você pode vender até em onde ele eixa, mas recicle.
Não, vende a latinha e bota lá, né, nas moedas, lá no saquinho da moeda lá com...
Mas você que está acompanhando a gente pela rádio, não está vendo no YouTube, entra lá no YouTube, porque durante toda a entrevista ficou aqui o Instagram do Castrampinha, que é muito fácil, @Castrampinha. Não tem underline, não tem ponto, não tem nada.
Tem nada.
@Castrampinha. Vocês vão ver o material que pode, material que não pode. Ponto de coleta, que já doca 3 do Shopping Salvador.
Isso, o próprio shopping.
No próprio shopping. Então, já parabenizo, inclusive, o Shopping Salvador por abrir as portas para um projeto tão importante, para a causa animal e para... o meio ambiente de forma geral. Então, Luli, peço que você faça esse compromisso de retornar o quanto antes
que... Sempre que vocês convidarem, eu estarei aqui.
Olha que ótimo, então. Então vamos repetir esse convite, sim, que é um projeto. E aí, Luli, foi a Ana, a criadora?
Ana Castro.
Passa meus parabéns, Ana Castro, porque assim, sou fã de carteirinha, né? Meu gato Mingau tem um Instagram, ele sempre está postando, vai lá em Patrusca, entrega, porque é algo que realmente é por essa grandeza. E a grandeza do projeto, e de forma leve, qualquer um pode ajudar. Um lacrezinho cabe no seu bolso quanto? Então você foi pro churrasco, foi no show, até no carnaval, dá pra você juntar, bebeu, botou, né? Então não é uma coisa que dá trabalho, Paulo, e que tem uma diferença muito grande. Então esse refletir é bem interessante. E aí vocês fazem que nem a Lucila, que foi caminhar e voltou cheia de tampinha pra casa, né? Vai lá no Salvador Shopping, libera, tem outros pontos de coleta. Exato. E o Instagram do Caxampinha vai trazer.
Eu queria agradecer demais a oportunidade de estar falando sobre isso com vocês, pela audiência de todo mundo que está aí na rede. Muito obrigada a todo mundo que colabora, que é voluntário, que tem interesse, que se solidariza com a causa animal. Ajudem sempre que possível. A gente está aqui para ajudar também, para esclarecer. Então, toda vez que precisar e quiser fazer uma nova rodada de conversa, pode contar comigo.
Pode deixar, agora já tem o contato, já vai ficar mais fácil. E para vocês, segue lá o Caxampinha, ajudem o Caxampinha e vão vamos continuar aí essa campanha para diminuir, né, cães, gatos de rua. E lembre, o Caixa Móvel é importante, sim. Não estou aqui dizendo que não é um projeto importante, só que você precisa de um tutor. E aí também estou reafirmando que é uma coincidência. Quem leva no Caixa Móvel, de forma de coincidência, a cada 2 anos recebe uma carta pedindo voto de uma determinada vereadora. Mas é coincidência. Tem gente que é maldoso, acha que é usar. Ah. Mas não, é uma coincidência. Você vai lá castrar, você dá seus dados e acaba recebendo essa cartinha, né? Mas é legal, continue fazendo o Caixa Móvel para essa pessoa que não tem condições. A prefeitura também tem uma parceria que você vai no próprio posto do SUS, caixa seu animalzinho, castre. Depois fica dizendo, o que é que eu vou fazer? Minha gata pariu, minha cachorra pariu. Você vai ter que ter o trabalho de arranjar doadores. Então, castre, é gratuito, tá? Os postos de saúde fazem isso gratuito. E para os animais que estão aí em situação de rua, você tem aí esse trabalho maravilhoso, esse trabalho brilhante do Caxambinha. Então, Paulo, vamos indo lá para que os nossos ouvintes fiquem de bem com a vida.
Deixar um grande abraço para todos os voluntários, né? Essas pessoas que trabalham com muito carinho, com muito amor, num projeto tão lindo que é muito importante para a sociedade como um todo. Um grande abraço, Lula, e parabéns.
Muito obrigado.
Mais uma vez, Lula, muito obrigado. Em nome da Cardeal, quero agradecer aí essa noite aí que você passou com a gente. Vamos chamar de novo, sim. Né? Te garanto que na terceira vez pode até pedir música.
Tá? Vou pedir.
E muito obrigado por essa noite. A vocês, meus ouvintes, só tenho que agradecer todo o carinho da audiência, da presença. Finalizamos mais um programa com as bênçãos do Senhor do Bom Fim.
Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
A Bahia cresce com o PSD.
Sou Bebeto Galvão, do PSD. O partido que está ao lado dos trabalhadores pelo fim da escala 6x1. E segue firme para trazer grandes obras que levam desenvolvimento por todo o estado.
Eu sou Daniel Alencar, do PSD Bahia. O partido que defende o SUS mais forte e a regionalização da saúde, com gestão especializada para ampliar a assistência de média e alta complexidade.
Filie-se ao PSD. PSD é 55.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil.
A Bahia que queremos não é a que mata e morre em cada esquina. Não é a que aparece nas filas dos hospitais. Não é o Estado rico com o povo pobre. Queremos a Bahia que produz, cresce e distribui. Que pode sair e voltar para casa tranquilo e feliz. O que fizeram com a Bahia? Governaram de costas para o povo. Desgovernaram. Está na hora das baianas e dos baianos salvarem a Bahia.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia. Filie-se.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer se profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil.
A Bahia que queremos não é a que mata e morre em cada esquina. Não é a que aparece nas filas dos hospitais. Não é o Estado rico com o povo pobre. Queremos a Bahia que produz, cresce e distribui. Que pode sair e voltar para casa tranquilo e feliz. O que fizeram com a Bahia? Governaram de costas para o povo. Desgovernaram. Está na hora das baianas e dos baianos salvarem a Bahia.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia. Filie-se.
Republicanos.
Roberta Caires, vereadora de Salvador.
Vamos lutar por mais saúde, educação e bem-estar para nossa população. Venha com a gente para mudar a Bahia.
Rogéria Santos, deputada federal.
O Republicanos quer fazer mais por você. Somos o partido que luta pelas verdadeiras causas da mulher, com respeito aos valores da família e sob a proteção de Deus. Vamos sim trabalhar para mudar a Bahia, com dedicação e muito amor no coração.
Felice, Republicanos 10.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Thank you.
Cardeal FM, conectada em você.
Musical.
Conectado em você.
Giro de notícias. Uma operação contra um esquema milionário de sonegação fiscal e corrupção no setor de combustíveis levou à prisão de 3 pessoas na Bahia nesta quinta-feira. Entre os alvos está um servidor público estadual. A ação, batizada de Operação Calas, é resultado de investigações da Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal, formada pelo Ministério Público da Bahia, a Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa e a Polícia Civil. A operação é um desdobramento da Operação Primus, realizada em outubro do ano passado, e busca atingir o núcleo operacional e financeiro da organização criminosa. Segundo as investigações, o grupo criminoso teria causado um prejuízo estimado em cerca de R$400 milhões aos cofres públicos em ICMS. As apurações apontam que a organização utilizava pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos para obter proteção e facilidades ilegais. O coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, GAESP, o promotor de justiça Alex Neves, explicou o funcionamento da organização investigada.
O grupo tinha uma estrutura criminosa voltada à adulteração de combustível e sonegação fiscal em larga escala e contava também com um esquema de corrupção através do qual obtinha proteção, a blindagem por parte de um servidor público estadual e também a operação investiga a contribuição ilícita de servidores do município de Candeias, que também foram alvos de medidas cautelares de afastamento das funções, dentre outras medidas, e o servidor público estadual foi objeto de um mandado de prisão preventiva, além da busca e apreensão. A Força-Tarefa também requereu bloqueio de valores com a finalidade de resguardar os cofres públicos e nos proteger e nos prepararmos para a reparação desses valores.
Além das prisões preventivas, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Salvador, Feira de Santana, Camaçari e Candeias. O esquema envolvia a importação de insumos desviados por uma empresa para unidades clandestinas, como relata o promotor de justiça Cláudio Jenner, que também conduziu a operação.
Essa amplitude investigativa começou a revelar vários pontos essenciais, porque até então nós tínhamos um foco criminal voltado ao crime contra a ordem econômica, contra a lavagem de capitais, também a organização criminosa. Agora, por conta disso, na investigação descobriu como se dava efetivamente esse esquema de adulteração de combustíveis, inclusive com a participação de uma refinaria de grande porte em Camaçari, que lidava com importação de insumos como nafta, por exemplo, e solventes que eram desviados para a chamada batedeira. Batedeira, na verdade, é um local onde se faz a adulteração do combustível e aí de posse desses insumos fornecidos clandestinamente por essa empresa, havia adulteração à distribuição desses combustíveis.
As investigações apontam que de 2023 até agora, mais de 111 milhões de litros de combustíveis foram adulterados no esquema. O material apreendido durante a operação será analisado e pode ajudar a ampliar as apurações. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Cardeal FM, 106.1.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Yeah. Cardeal FM, conectada em você.
Thank you.
Musical.
Conectada em você.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
O avanço das pragas na cultura do milho e da soja em diferentes regiões do país exige dos produtores monitoramento constante e soluções eficientes antes da incidência, com um olhar mais amplo sobre o manejo nas duas culturas. São ameaças que comprometem o desenvolvimento das lavouras e podem provocar perdas expressivas de produtividade. As orientações são do engenheiro agrícola Leonardo Vieira, gerente de inseticidas e líder da cultura do algodão da Sumitomo Chemical. Ele detalha o cenário.
A gente tem o percevejo, né, que é um grande vilão da soja. Ele continua sendo o grande puxador do motivo das aplicações de inseticidas no Brasil, mas, obviamente, o percevejo barriga verde ele vem criando corpo, meios de sobrevivência na soja e, obviamente, no milho pós-soja, ele ganha força. Indo para mastigadores, a gente tem um cenário de queda de biotecnologias de milho que, obviamente, tem puxado as aplicações para lagarticidas. A gente tem um ponto de atenção também quanto à espodóptera que vem sobrando no milho e, obviamente, vem ganhando expressividade também no cultivo da soja.
O especialista destaca que existe mais de um alvo a ser considerado pelo produtor e que é importante pensar em fazer a aplicação antes que a praga se torne adulta, já olhando a próxima cultura. Agir cedo faz a diferença, de acordo com Leonardo.
O produtor tem que se antecipar ao dano, até porque depois que aquela lagarta, pensando no cultivo do milho, por exemplo, ganhou força, foi ganhando instares maiores, estabeleceu na cultura, ela encartucha. Ela desce, fica localizada num ponto do milho onde é difícil acertar ela. Ela se esconde no meio ali do cartucho do milho. Então, depois que ela encartuchou, aí é difícil atingir o alvo. Então, sempre entrar precocemente para garantir um bom controle aí na ponta.
O manejo integrado, associado ao uso de tecnologias e ferramentas adequadas, contribui para decisões mais rápidas e maior eficiência no controle das pragas. A recomendação é que o produtor acompanhe a lavoura desde as fases iniciais para reduzir perdas e preservar o potencial produtivo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM,
musical.
Conectada em você.